E agora eu vou conversar com o engenheiro ambiental Carlos Pacheco sobre o Dia Mundial de Combate à Seca e à Desertificação, comemorado em 17 de junho. Pacheco é doutor em solos e nutrição de plantas e pesquisador da Embrapa Hortaliças. Olá, doutor Carlos.
Olá, Caroline. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com você.
Em que consistem os processos de seca e de desertificação?
São processos ligados às diferentes condições climáticas, porém, existem algumas diferenças básicas. O processo de seca, ele é um processo de comum ocorrência que acontece em razão das condições climáticas de determinados locais. Ela pode ser agravada em razão de mudanças antropogênicas, né, mudanças feitas pela ação do homem, e a depender do nível ou a depender da gravidade desse processo, pode se encaminhar então um processo de desertificação. É importante mencionar que o processo de desertificação, ele não ocorre apenas por condições climáticas. Ele pode ocorrer também por contaminação química, pode ocorrer por uma série de razões diferentes, né? A própria erosão, quando ela é muito intensa, pode promover um processo de desertificação, pois este é um processo onde basicamente se dificulta a entrada de vida, o desenvolvimento de plantas, o desenvolvimento de seres vivos como um todo. A ação humana, ela é um dos componentes que promovem esse processo. É importante que a gente tenha em mente que nem tudo acontece em função da ação humana. Atualmente, se vê muitas análises equivocadas associando todo e qualquer processo às questões relacionadas ao aquecimento global, às mudanças climáticas. Esses são, sem dúvida alguma, fenômenos muito importantes e que acontecem e que são, em grande parte, responsáveis por grande parte dos fenômenos que estão sendo observados hoje. Mas é importante frisar que eles não são a única razão para tal.
O Ministério de Minas e Energia está em alerta para o que ele classifica como a pior seca dos últimos 111 anos no Brasil. E, segundo o Ministério, vai afetar em especial as regiões Centro-Oeste e Sudeste, principalmente na produção de energia elétrica e na agropecuária. Isso se deve apenas a fenômenos meteorológicos como Laninha, que altera o regime de chuvas, ou o que está por trás desse fenômeno de seca, nesse caso, dessa seca prevista agora para 2021?
Ainda é cedo para bater o martelo e dizer que é uma coisa ou outra. Porém, nós podemos observar ao longo dos últimos anos que esses fenômenos extremos, né, eventos climáticos extremos, como secas, chuvas torrenciais, eles têm se tornado mais frequentes e mais intensos. Isso está de acordo com aquilo que é projetado nos cenários de mudanças climáticas, que têm sido estudados e desenvolvidos por meio de modelos, aplicação de modelos climáticos, já há algum tempo. Existem hoje também alguns trabalhos muito bem feitos, que já associam esses eventos climáticos extremos às mudanças climáticas globais. Então, é possível, embora ainda seja cedo para afirmar que é isto que está acontecendo, que esse evento de seca possa estar sendo influenciado já pelas mudanças climáticas globais.
Qual o grande efeito das mudanças climáticas em relação à seca e à desertificação no Brasil?
A gente trabalha, quando se fala em mudanças climáticas, com projeções. E projeções são realizadas por meio da aplicação de modelos. Esses modelos são treinados para responderem o mais próximo possível daquelas condições que se tem no mundo real. Eu digo tudo isso para reforçar que, embora a gente tenha observações e essas projeções realizadas, não necessariamente aquilo vai ocorrer exatamente da forma como esses modelos modelos nos mostram. Dito isso, a gente parte dos cenários que estão sendo observados para o território brasileiro. Em primeiro lugar, existe uma coerência muito grande desses modelos quando se fala em temperatura do ar. Espera-se, por exemplo, hoje um cenário muito bem aceito, que todas as regiões do Brasil apresentem em todas as épocas do ano aumentos de temperatura relativamente intensos. Esse aumento de temperatura ele deve ser maior no verão e na primavera e pode chegar, a depender da região, a cerca de 4 graus e meio em média. Esse aumento de temperatura tem impacto sobre todos os outros componentes climáticos que se observa no território brasileiro. Dois cenários muito bem aceitos hoje, por exemplo, são a aridização de parte do que hoje é a região semiárida no Brasil. Seria um processo de desertificação certamente o mais importante observado ou projetado para o território brasileiro. Existe também um cenário em que mostra uma redução muito significativa dos índices de precipitação na região norte do Brasil. Essa mudança de precipitação pode prejudicar, por exemplo, o desenvolvimento da floresta amazônica. Pode ser agravado pelo desmatamento, né, da floresta também. E isso tem um potencial muito preocupante para o restante do Brasil, uma vez que existem aqueles cenários, a ocorrência daquele fenômeno dos rios voadores, que são justamente potencializados pela grande densidade de floresta e pela evapotranspiração que essa floresta que ela é capaz de realizar. O impacto negativo sobre a Amazônia pode impactar negativamente também nos índices de precipitação pluviométrica, por exemplo, nas regiões centro-oeste e na região sudeste. Existe ainda alguns trabalhos que apontam para um cenário ainda mais preocupante, que é o que, de parte da região amazônica, uma parte pequena, porém importante, com impacto significativo, se tornar uma vegetação mais próxima do que hoje é o cerrado brasileiro. Isso principalmente nas áreas de transição, na transição cerrado-amazônia, e isso também pode ter um impacto bem significativo nessas alterações climáticas e principalmente na redução da precipitação durante boa parte do ano e no aumento dos eventos intensos de chuva no verão, que seriam chuvas mais concentradas em poucos dias e com maior volume. Isso tem, por exemplo, impacto muito significativo no tempo que a água fica dentro de uma bacia hidrográfica. Se a chuva ela vem mais forte, a água tem menos tempo de infiltrar. Ela tem menor capacidade de infiltrar no solo e aumenta o que a gente chama de escoamento superficial. Isso pode levar, por exemplo, a maior ocorrência de deslizamento de terra, cheias de rios. Isso pode levar a menor tempo de permanência da água na bacia hidrográfica. E isso, quando da época de seca, pode levar a uma situação complicada, pois menos água permanece em longo prazo dentro daquela bacia.
O INPE traz alguns índices preocupantes. 88% da Mata Atlântica desmatada, 45% da Caatinga, 51% do Cerrado. Fora esses eventos que você citou, quais seriam as consequências, assim, uma consequência mais grave a curto, médio e longo prazo para o Brasil?
Nós temos uma preocupação muito grande no verão com relação ao aumento desses eventos intensos de chuva e, claro, também de calor, né? Também do calor intenso. Mas eu chamo a atenção dos eventos de chuva porque eles são capazes, né, de causar aquilo que a gente já é acostumado a ver no verão, mas muito mais potencializar, né? Que são as questões de deslizamento de terra, os acidentes, principalmente em comunidades, como é muito comum no Sudeste, crescem ali em áreas de morro, em relevo, né, muito acidentado. Chama atenção também para a ocorrência de cheias de maneira mais frequente e de maneira também mais intensa, né, podendo também causar danos à população. O cenário epidemiológico também deve ser levado em consideração. Epidemias, por exemplo, de dengue, Zika e chikungunya mais frequentes, em razão de uma maior proliferação do Aedes aegypti, principalmente nesses cenários. A maior ocorrência de eventos de seca é sobretudo no inverno e no outono, em boa parte do país. Uma região que talvez não será tão afetada com essa questão da seca é a região sul do país, mas ainda um cenário muito nebuloso, não tão claro que isso aconteceria. Esses eventos de seca mais intensos, eles podem levar a maior ocorrência de queimadas e isso retroalimentar, porque à medida que acontece uma maior ocorrência de queimadas, mais carbono vai para a atmosfera, e maior é a capacidade de provocar também o aquecimento. Além disso, a degradação de solo, tanto pela maior taxa erosiva lá no verão, quanto pela erosão provocada pelo vento, que a gente chama de erosão eólica, a degradação também ocasionada pelas queimadas, traz um cenário muito preocupante. Esse cenário de queimadas muito projetado, principalmente para as regiões centro-oeste e Pantanal, mas também alguma coisa em relação à região sudeste. E, claro, aquilo que eu mencionei anteriormente, a questão da desertificação em parte da região semiárida preocupa muito. Disponibilidade hídrica também preocupa muito, porque não sabemos até que ponto que todos esses eventos podem causar uma menor disponibilidade hídrica e como isso será, se será capaz, por exemplo, de prejudicar abastecimento humano, descendentação de animais, geração de energia elétrica, uso de água para irrigação. Tudo isso ainda são cenários que têm que ser colocados, têm que ser postos, mas o fato é, esse cenário existe, está presente e é preciso que as diferentes atividades humanas busquem mitigar essas mudanças, mas também adaptar-se a uma nova realidade.
Tem alguma notícia boa?
Tem notícia boa. A notícia boa é que nós somos capazes ainda de mitigar esses cenários, talvez não reverter, mas mitigar certamente, e nós temos tecnologia suficiente para adaptar as diferentes atividades a esses novos cenários. Para isso, é necessário que se tenha um investimento grande em ciência e tecnologia, um investimento forte, por exemplo, e aí eu trago para a minha área de atuação, que é a área agrícola, tecnologias como, por exemplo, o uso da hidroponia como ferramenta para a economia de água, a busca por sistemas conservacionistas de produção, como a integração lavoura-pecuária-floresta, o sistema de plantio direto, a agricultura orgânica, que são capazes de reter carbono no solo, o reuso de água, reuso de água de chuva, reuso de esgoto doméstico, reuso de efluentes industriais, que podem também tornar-se aí uma ferramenta importante para a gestão dos recursos hídricos nas propriedades agrícolas. Enfim, existem muitas formas de nós trabalharmos nesse novo cenário. O que precisa realmente é de incentivo.
O que, que cada um de nós pode fazer nessa luta de combate à seca e à desertificação? O que, que nós podemos fazer como indivíduos, como cidadãos?
Eu costumo dizer que a primeira coisa que nós temos que fazer é cobrar dos nossos representantes, que essas ações sejam feitas. Isso é uma ação importantíssima e que muitas vezes passa despercebida. E outras ações do dia a dia, como, por exemplo, trabalhar no sentido de que a reciclagem e o reaproveitamento de resíduos orgânicos, eles sejam realmente efetuados. A questão de economia de água e de energia dentro das nossas residências, que são ações relativamente fáceis de serem feitas e que podem ajudar aqueles que têm condição buscar uma fonte alternativa de energia elétrica, como por exemplo a energia fotovoltaica, buscar sistemas de tratamento de esgoto sanitário dentro de propriedades rurais, ao invés de uso, por exemplo, de fossas negras. E hoje existem ferramentas disponíveis, por exemplo, que permitem que nós tratemos a água cinza, que tratemos a água negra, a ponto de torná-las passíveis de uso, aproveitar a água de chuva. Enfim, existem várias ações no dia a dia que são sustentáveis e que podem nos levar aí a um cenário melhor no futuro. Eu discordo um pouco dessa questão da agricultura como uma das mais importantes, um dos mais importantes agentes para a desertificação, por uma razão simples. a agricultura brasileira, ela é muito pautada, embora não seja essa visão que muitas pessoas têm, mas no desenvolvimento de sistemas que nós dizemos, né, nós chamamos aqui na nossa área de atuação de sistemas conservacionistas. Nós observamos, por exemplo, o desenvolvimento das culturas de grãos no Brasil, e eles, durante boa parte da sua história, foram desenvolvidos com base no sistema de plantio direto, e atualmente tem sido buscado, por exemplo, a integração lavoura-pecuária-floresta, que é um sistema de integração muito importante, capaz de sequestrar carbono, de melhorar significativamente a qualidade do solo. Enfim, então, eu acho que de todos os setores da economia brasileira, talvez aquele que mais tem atuado no campo da sustentabilidade seja realmente a agropecuária. Uma questão que me chama muito a atenção com relação ao consumo é o nosso estilo de vida. Sem dúvida alguma, o consumismo exacerbado que nós temos atualmente, toda hora trocando de telefone, toda hora querendo um tênis novo, querendo um brinquedo novo, querendo... Enfim, esse consumo exacerbado é que eu acredito que seja o ponto-chave dentro dessa relação nossa com o ambiente. Qualquer coisa que você consome, ele tem um gasto energético, tem um gasto de matéria-prima, ele custa alguma coisa ao desenvolvimento sustentável. Então, o consumo mais responsável, buscando aquelas marcas que são mais aptas a apoiarem, né, o desenvolvimento sustentável, um consumo mais inteligente, mais pautado naquilo que eu preciso e não naquilo que eu desejo. Então, tudo isso nos ajuda nessa busca. E, além disso, a partir do momento que estamos buscando produtos mais sustentáveis, nós induzimos o desenvolvimento das concorrentes daquelas marcas que estamos usando a buscarem também o desenvolvimento sustentável para que não perca mercado. Então, essas ações no dia a dia, eu creio que são muito importantes. Para encerrar, o que eu queria deixar muito claro é o seguinte: são processos importantes e que vão estar presentes a cada dia mais intensamente no nosso cotidiano. Portanto, nós temos dois caminhos a seguir. O primeiro é o caminho da mitigação, que envolve toda essa questão do consumo consciente, que envolve a mudança de hábitos diários, que envolve a mudança de como nós enxergamos os recursos naturais e até mesmo como nós enxergamos os resíduos por nós produzidos. Resíduos não necessariamente precisam de ser lixo. Eles podem se tornar matéria-prima de outros produtos. E é dessa forma que nós temos que enxergar. Mas também precisamos de pensar seriamente nos mecanismos de adaptação. Precisamos de entender que outras crises hídricas podem vir, que outras crises energéticas podem vir e que temos, portanto, que diversificar a nossa matriz energética. E não necessariamente isso deve ser feito apenas em nível governamental. Nós podemos agir, cada um que tem condição e que já age implantando uma energia mais sustentável em sua residência, por exemplo, menos consumo para aquela rede de energia elétrica, né, que vai ter que, em momentos de crise, suportar a demanda de todas as residências, basicamente como nós temos hoje no país. Então, acho que principalmente são essas duas mensagens que eu quero deixar, e está na hora de parar de falar e agir mais. Nós já discutimos durante muito tempo tudo isso que está acontecendo. Nós precisamos de começar a agir, e precisamos de começar a agir rápido.
A Fundação Verde Herbert Daniel agradece sua entrevista, Dr. Carlos. Esperamos que as pessoas se conscientizem e façam sua parte no combate à seca e à desertificação. Obrigada, foi um prazer.
É isso.